O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje o nosso convidado é o professor Glauber Tomás, do Instituto de Física da UFAO. O professor possui graduação e mestrado em Física pela UFPE e doutorado em Ciências da Computação também pela UFPE. Realizou pós-doutorado na Mayo Clinic, que é o maior centro privado de pesquisa em medicina integrada do mundo. E também fez pós-doutorado em Dinâmica de Fluidos no INPA, um Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro. Atualmente, o professor Glauber está no Departamento de Física da UFAO, atuando como professor nos programas de pós-graduação de Física, Informática e Materiais. E é coordenador do Grupo de Acústica Física e Microfluídica do Instituto de Física. É também um dos professores da UFAO que estão entre os pesquisadores mais citados do mundo, segundo a listagem organizada por pesquisadores da Universidade de Stanford e publicada pela editora holandesa Elsevier. E essa listagem leva em consideração tanto a relevância quanto a influência das publicações ao longo do tempo. Então temos muito orgulho de ter o professor, né, com essa relevância na academia, no mundo da ciência. E professor, vamos explicar um pouco então o que é esse grupo de acústica física e microfluídica. Bem-vindo ao programa FAO e Sociedade.
Obrigado pela introdução, obrigado pelo convite aqui na rádio da UFAO. É uma honra estar aqui fazendo parte desse programa, e é uma honra e uma alegria muito grande, né, de poder também participar de um projeto tão importante para a divulgação da ciência, da tecnologia no nosso estado, na nossa região e no Brasil como um todo, né? Então, começando a falar do grupo de acústica física e microfluídica. Bom, tudo começou quando, terminando o meu doutorado, eu estava trabalhei com imagens médicas por ultrassom, né? Então, imagiamento, eu acho que todos, né, já se depararam com algum teste de ultrassom, de imagem. Então, eu trabalhei justamente com aquilo, de fazer as imagens, de construir sistemas que geram essas imagens e analisam essas imagens. E essa construção é uma construção de física e engenharia, né? Então daí essa primeira parte, né? A acústica física, como é que essas ondas, elas interagem dentro do corpo humano e como é que elas são colhidas para formar imagens que são interpretadas por médicos, radiologistas, etc. Então eu trabalhei, no início, quando eu voltei para o Brasil, eu vim para o FAO, e montei esse grupo, que inicialmente era só o grupo de acústica física, entender esses fenômenos e como isso poderia, né, melhorar a tecnologia de imagens de ultrassom. A partir de 2010, eu comecei a me aprofundar e me interessar por estruturas menores, que aí foi me levando para a microfluídica, né? A microfluídica está associado a você ter fluxos, como você tem um cano, né, na sua cozinha. Então aquilo está passando água, né, aquilo tem uma fluídica, né? Só que um cano é uma estrutura, né, é um objeto macro, né, macroscópico. Agora vamos pensar que eu quero que o meu cano, esse que está mesmo na cozinha ou no banheiro da minha casa, ele seja da ordem ou menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, isso é, em linhas gerais, em grosso modo, a microfluídica. A microfluídica estuda o fluxo, agora, em canais ou tubos, da largura de um fio de cabelo. Então, você pode olhar e é uma estrutura pequena. Claro que eu posso ter até estrutura, muitas vezes, menores no diâmetro do que um fio de cabelo. Mas isso dá uma ideia, né, para a gente. E muda muita coisa, né? O que acontece no cano da cozinha ou no cano do banheiro da nossa casa é diferente do que acontece numa estrutura do diâmetro de um fio de cabelo. E são essas mudanças que a gente está interessado em estudar e aplicar para áreas como medicina, ciências da vida, porque essas mudanças, elas usam, por exemplo, uma menor quantidade de reagentes, elas têm mais controle, elas são mais rápidas do que eu estar fazendo, por exemplo, algum estudo ou teste em um laboratório convencional. Então essa é a primeira parte. Quando pensar em microfluídica, pensa aí no fio de cabelo. São essas estruturas que a gente trabalha para fazer os fluidos, né, como a água, escoarem, né, nesses objetos.
Então, professor, a física acústica, eu acho que nós, os leigos, né, já estamos mais familiarizados, porque, como o senhor disse, durante a vida, ou a gente, ou alguém da nossa família teve que fazer um ultrassom para detectar, né, algum problema orgânico, assim. Então, agora, a microfluídica a gente ainda quer entender um pouco melhor. Ela serviria para cirurgias, assim, muito precisas? Como é que seria aplicada, assim? Como é aplicada a microfluídica?
É interessante isso, porque a microfluídica, ela já está presente na natureza, né? Então, se você olhar, por exemplo, para vasos capilares, você já está no universo da microfluídica, porque aí são vasos também que são estruturas aí da ordem, ou menores aí que o diâmetro de um fio de cabelo. Então a gente pode pensar que a microfluídica não é uma invenção aí dos cientistas, mas de fato é uma maneira que se vê na própria natureza, que já está presente na natureza, bastante eficiente de você controlar algumas coisas, e a natureza realmente é mestra, né, em eficiência. A microfluídica, ela vai ter aplicações em diferentes áreas, né? Talvez a principal seja, de fato, a biomedicina, tá? Eu vou dar alguns exemplos de projetos que a gente está desenvolvendo hoje, que é um projeto na pesquisa de câncer de mama. Então, vou falar um pouco, tentando explicar a microfluídica através do desenvolvimento desse projeto. A gente tenta imitar, né, nesse projeto, o ambiente de células cancerígenas, células que provocam câncer de mama, que é uma doença que é o câncer que mais acomete as mulheres, infelizmente, né, no mundo e no Brasil. Infelizmente, as estatísticas ainda são altíssimas, e a luta contra essa doença ela tem que ser incansável, né, por razões óbvias. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer imitar como essas células elas vão viver, né, quer dizer, como aquelas, o ambiente que elas estão crescendo, né, o câncer ele vai crescendo. E por que eu quero imitar esse ambiente? Porque nesse ambiente, que é diferente de uma cultura celular convencional, eu quero colocar os agentes externos que eu gostaria que atacassem esse câncer, que são os fármacos, né, de toda da indústria farmacêutica e de novos tipos de terapias, né? Então, a microfluídica ajuda a criar esse ambiente com as condições muito próximas ao que o corpo humano que contém esse conjunto de células, ele vai fazer isso, e eu consigo agora colocar, por exemplo, fármacos onde eu vou estudar o processo de destruição, digamos assim, do tumor. E eu faço isso muito próximo do que estaria acontecendo no corpo humano, mas eu não estou fazendo no corpo humano. Então, eu saio desse teste também de usar pessoas ou animais para fazer um teste puramente de laboratório. Então, isso tem uma vantagem muito grande nos testes convencionais atualmente. Então, a gente está desenvolvendo isso hoje aqui na UFAL. É um projeto aí financiado, não sei, um projeto grande financiado aí pelo CNPq. E a gente espera entregar, então, esse sistema pronto para receber esse tipo de teste, em particular no caso do câncer de mama.
E é bem impressionante, professor, porque, como o senhor diz, é uma incidência muito grande ainda de câncer de mama, e o tratamento do câncer precisa dessa precisão, né? Dessa eficiência, porque a gente já viu muitos tratamentos de cânceres que prejudicam bastante a saúde do indivíduo. É difícil tratar as células cancerígenas sem atingir outras células ou equilíbrio orgânico. Então, quando a física ajuda nessa questão assim precisa, é uma evolução muito importante.
De fato, e é interessante se trazer isso aqui para a nossa conversa, porque, veja, a maneira, um ciclo que, em geral, um fármaco, né, um remédio é produzido, ele é feito através de uma estatística
de uma população, né? E a partir dessas análises estatísticas, você vai dizer que isso é bom para todo mundo. Então, a generalização, a gente viu isso talvez mais de perto durante a pandemia com as vacinas, o processo, né, de liberação, da construção de uma vacina, acho que foi bem documentado pela imprensa na época, mas, em geral, a indústria farmacêutica trabalha nessa linha. Agora, se você pensar que cada indivíduo tem sua peculiaridade, então, quando você tem um sistema de razoável, fácil acesso, como a gente pretende fazer, de baixo custo, né, da microfluídica, então eu posso tirar, através de uma biópsia, células de uma paciente e colocar nessa cultura especial dentro da microfluídica e testar especificamente fármacos ou um tratamento para aquela pessoa. Então, isso é chamado medicina de precisão. Então, agora eu saio de usar fármacos ou medicamentos de um caráter mais geral que atacam as pessoas de uma maneira e não atacam outras, mas que na média é benéfico, para algo que tem uma precisão para aquela pessoa. Então, essa chamada medicina de precisão. A microfluídica, os sistemas que a gente desenvolve aqui na UFAL, eles visam entregar uma plataforma em que seja um tratamento individualizado e espera-se que essa individualização traga de uma maneira clara uma melhor eficiência no tratamento, porque eu estou fazendo um tratamento específico para as características de uma paciente.
Isso é uma revolução na medicina, que a física tem uma grande contribuição, né? Poder fazer esse tratamento específico para cada organismo com o menor risco possível.
Essa sinergia de áreas como física, engenharia, computação, ela se mostra hoje fundamental para se quebrar barreiras que vão se encontrando, inevitável, na evolução das ideias, na evolução da tecnologia. A gente, você encontra dificuldades, e quando você junta diferentes perspectivas dessas grandes áreas de física, engenharias, computação, você começa a gerar um novo conhecimento que vai atacar um determinado problema, e cada vez mais a gente se depara com problemas muito complexos, que só a visão da medicina não consegue muitas vezes transpor. Então ela vai se juntar com outras áreas, com física, com química, com materiais, e isso gera uma sinergia de novos conhecimentos, novas tecnologias. E é exatamente esse espírito que a gente tem no grupo, de trabalhar com diferentes perspectivas para resolver problemas, né? Eu particularmente acho que a universidade, ela precisa ter essa característica. Ela vai resolver problemas, né? Se ela vai usar a física, vai usar a medicina, vai usar tudo junto, ótimo, né? O importante é que ela entregue solução de problemas relevantes, e nesse caso problemas relevantes para a sociedade.
E o mais importante, quando é uma pesquisa financiada publicamente, né, são recursos públicos, é que visa principalmente a qualidade de vida da população em geral, e não apenas um produto, um mercado, um lucro, mas visa assim que possa possibilitar melhora de saúde, um tratamento eficiente para o maior número de pessoas.
Essa chamada com a qual a gente está participando do CNPq, ela é voltada justamente para isso, onde é importante enfatizar o que será entregue para a sociedade ao final do projeto. Ah, quer dizer, nesse caso, o agente intermediador entre a universidade e a sociedade é o Sistema Único de Saúde. Então, é perguntado para o pesquisador o que é que isso vai se transformar para o Sistema Único de Saúde lutar contra esse doença. No caso, escolhemos a pesquisa do câncer de mama. Então, isso está dentro, né, da ideia de financiamento do projeto. E, na minha opinião, um financiamento muito feliz, porque ele aí, o governo tem investido bastante, diga-se de passagem, o governo tem investido bastante em ciência e tecnologia, e eu acho que quando a gente abraça essas causas e já há um agente para receber esse conhecimento, essa tecnologia, e a partir disso dar um andamento e trazer isso para uma realidade de pacientes que a medicina de precisão, tão necessitada, eu acho que hoje num país como o nosso, continental, de dimensões continentais, que tão variado, né, de pessoas, regiões, né, acho que isso é muito importante.
É importante, sim, professor, saber, a sociedade compreender que é feita aqui uma pesquisa de ponta, né, tecnologia de ponta, direcionada ao Sistema Único de Saúde. Isso é fundamental. E eu imagino que deve ter um laboratório muito bem equipado para fazer esse tipo de pesquisa, que é inédita, né, assim, no mundo.
De fato, a gente, os nossos laboratórios aqui, essa linha, essa área de pesquisa com microfluídica, ultrassom, ela hoje é uma linha que está junto com países aí, Europa, Estados Unidos, a gente tem muita interação, temos colaboração com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra. Os nossos laboratórios são laboratórios bastante equipados para desenvolver isso. Está havendo agora uma nova onda de modernização dos equipamentos. Isso é uma coisa fundamental para manter a competitividade no sentido aí positivo de entregar coisas para a nossa sociedade. Eu particularmente defendo que nós temos que resolver nossos problemas, né? Nós temos que apresentar à sociedade soluções tecnológicas que possam melhorar a vida da sociedade. Eu acho que esse é um exemplo. Eu fico muito feliz de estar coordenando um projeto como esse. Todos são convidados a conhecer as instalações do laboratório. A gente está ampliando as instalações do laboratório por conta desse projeto, né? Então, hoje, na física, né? No departamento que eu trabalho hoje, a gente trabalha com muita coisa de biologia celular. Pode parecer um pouco estranho, né? Como é que é uma área de física, uma área de engenharia, etc., trabalhando com biologia. Mas isso tem ficado cada vez mais comum em outras universidades de médio, de grande porte. Essa é uma tendência que a gente está seguindo, porque é uma tendência positiva. Então, os laboratórios hoje, você pode pensar, nossa, eu estou num laboratório de biologia ou num laboratório de física? Mas essa mistura, ela tem sido muito benéfica para criar novos conhecimentos, novas tecnologias.
Professor, e falando de relevância, porque também é importante para uma universidade federal de um estado como Alagoas, que é um dos menores estados, né, do país, saber que nós temos um pesquisador citado pela sua influência, pela consistência da sua pesquisa, numa listagem mundial de pesquisadores com maior número de citações, né, em outras pesquisas, quer dizer, demonstra uma relevância do que é produzido aqui na UFAL. Isso não é importante apenas para a sua carreira, é importante para a nossa universidade. Isso atrai também os olhares da comunidade científica para a nossa universidade, para a nossa UFAL, não é?
De fato, é uma felicidade ter tido esse reconhecimento. Esse reconhecimento de você ter destaque no cenário internacional, ele é fruto de um trabalho coletivo. Eu acho que ninguém tem sucesso sozinho, né? Ninguém consegue. Não é muito simples, principalmente na área científica, que a ciência é uma área extremamente colaborativa. Então você tem estudantes, você tem colaboradores, professores aqui da UFAL, você tem o apoio da instituição, as agências. Então, no final, tem muita gente envolvida nisso. E me dá a impressão, muitas vezes, que a carreira de pesquisador não é mais sua. Ela agora tem várias... Você traz com você várias pessoas, estudantes, a formação seja uma coisa fundamental, importante, para que esse ciclo se mantenha, né? Você precisa formar os estudantes e outros pesquisadores. Então, eu diria que isso fico muito feliz com isso, mas é um sucesso que não só sou eu. Na realidade, talvez eu tenha tido a felicidade de estar à frente, mas que tem muitas pessoas de uma qualidade incrível, internacional, não deixa a desejar nada para outras instituições. Eu felizmente tive a oportunidade de visitar várias instituições aí no exterior, e eu sei que muita gente trabalha muito competente aqui na UFAL, e isso tem que continuar, isso tem que se multiplicar, que outros professores venham fazer parte desses reconhecimentos, porque é muito importante que a nossa universidade esteja cada vez mais se posicionando como uma instituição de força, né, de pesquisa, ensino e extensão.
E é importante que seja satisfatório, produtivo, ficar no Brasil, ficar no Nordeste também, né, professor? Que a gente já perdeu muitas muitos pesquisadores, muitas mentes influentes, que para se destacar, para poder realizar sua pesquisa, tinham que ir para o exterior, tinham que ficar lá. Hoje tem esse trânsito, como o senhor falou, essa integração entre laboratórios internacionais, vai, passa um tempo, faz um pós-doutorado, um doutorado sanduíche, volta. A gente tem mais pesquisadores ficando aqui nas universidades brasileiras.
É importante o intercâmbio, é importante o intercâmbio de pessoas irem para lá. Hoje, eu costumo brincar com alguns colegas, colaboradores, que agora o fluxo está se invertendo. Tem agora pesquisadores, estudantes de São Paulo querendo vir para cá. Pesquisadores do exterior, estamos recebendo estudantes da Colômbia, vamos receber estudantes da França no grupo. Então eu costumo brincar que agora a gente está invertendo, mas que é importante também que os nossos estudantes também tenham experiências com outros grupos, com outras culturas. E eu noto uma coisa interessante atualmente, é que muitos estudantes querem ficar aqui, querem desenvolver a sua região, querem estar na sua cultura. Eles vão, conhecem outro país, outras culturas. É interessante, mas o coração está bem ligado e por razões óbvias, né? A nossa terra é muito boa, tem muita coisa, muito mais coisas boas do que problemas todo mundo tem, mas eu vejo como uma coisa muito positiva, né? Os estudantes irem, a gente receber também outras culturas aqui, desenvolvermos as tecnologias, as pesquisas e conseguir fazer isso de uma maneira sustentável, o crescimento dos grupos, das pessoas, dos pesquisadores, da área e da universidade como um todo.
Professor Glauber Tomás, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho realizado. Nos dá muito orgulho saber que a nossa universidade tem essa produção de ponta na ciência, na pesquisa, e que é aplicada à medicina de forma a proporcionar um resultado social importantíssimo. Então, agradecemos pela entrevista e pelo trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Para mim é um prazer. Muito obrigado.
E assim nós terminamos essa edição do programa UFAO e Sociedade. Compartilhem, ouçam, essa entrevista vai ao ar, mas ela também fica no podcast para que vocês possam ouvir e compartilhar. Até o próximo programa.